Reporters, eles que lutem no ar hoje para falar se a TV Globo, que está demitindo todo mundo, o RH está trabalhando mais do que todo mundo. Nós vamos perguntar e responder a pergunta que é a seguinte: a Globo está falindo? Por que a Globo está demitindo tantos jornalistas assim? E nessa missão, eu não estou sozinho, eu estou com ele, o convidado, aqui ó, de novo, Gabriel Wacker. Seja muito bem-vindo ao Eles que Lutem.
E aí, tudo bom, Gabs? Prazer falar com você, prazer falar com eles que lutem. Já estou, como diria Faustão, virando figurinha, né? Já estou virando sócio.
É sócio, meu.
É sócio, sócio, já estou virando sócio do Eles que Lutem. Mas eu falei assim, quando a primeira vez que a gente fez, quando você precisar, só chamar, ele levou a sério e estou aqui.
Eu levei a sério mesmo e vou continuar levando, porque, como disse Celso Portiolli, a primeira resposta é a que vale. Então
Exato.
não adianta mais. Agora já se ferrou o Gabriel. Mas é isso, né? A TV Globo, você foi um dos grandes jornalistas que noticiaram lá no Notícias da TV que a Globo tá passando facão em geral. Então a gente vai discutir tudo isso. E se você está ouvindo, assistindo a gente, já deixa o like, se inscreva no canal do YouTube, comente aqui, participe ativamente com a gente, porque dá trabalho para fazer e é de graça participar com a gente. Vamos lá, Gabriel Wacker, quero saber de você, né? Todo esse panorama aí que a Globo está demitindo geral. Eu quero saber, a Globo está falindo?
A resposta não, não é uma falência, não está falando com uma manchete que vai cortar uma novela. Né? Inclusive vai fazer 25 anos de Brida esse ano. Tenho ideias para fazer coisas. Mas enfim, não está falindo. Uma empresa que lucrou 1,25 bilhão ano passado não está falindo. Mas você veja bem, eu falei que ela lucrou, ela arrecadou 1,25 bilhão. Quando corta os encargos, os impostos, o IBEPA, né, que a gente chama que é o imposto sobre o lucro, etc, 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 E esse ano ela só conseguiu esse bom resultado muito por quê? Porque entrou na conta o dinheiro depois da aprovação do CAD da venda da Ação Livre para a Sony, né? Então assim,
Sim.
ela foi muito beneficiada em relação a essas coisas. Tem alguns ativos que ela não está usando, que ela está vendendo. Eu dei semana passada aquela que eles talvez venderam a antiga sede administrativa para que vai se tornar um condomínio lá no Jardim Botânico no Rio de Janeiro. É um prédio mais antigo. Então, não é que a Globo esteja falindo. Ela não está. O que eu acho que está acontecendo com a Globo é o que acontece com boa parte de empresas de grande mídia. Ela está vendo a pulverização do investimento publicitário. E aí você precisa se adequar. Mas eu acho, é bom deixar claro, assim, é nítido. A Globo demitiu o veterano com salário alto. Assim, o foco está muito claro. Mais claro que isso foi o que aconteceu essa semana no esporte, né? O Cleber Machado foi demitido recentemente e tal, e eles contrataram a Isabelle Moraes, que era da Band, e outros dois narradores novos. O André Felipe, que era da TNT Esportes, e o Denis Machado, que era de Fortaleza, da filiada da Globo de Fortaleza, eles levaram para o Recife. Então, assim, há um rejuvenescimento e há um pouquinho de etarismo também, mas a gente vai discutir isso.
Calma, calma. Gabriel Wacker, eu trago ele sempre aqui porque é completa a informação. Ele que já tá acostumado a dar o furo, ele sabe todos os meandros e os bastidores aqui da televisão. Porque assim, Gabriel,
Minha
antes da gente
digníssima fala a
entrar.
mesma coisa, que eu tô acostumada a dar o furo.
Então, a gente sabe, já é. Todo mundo sabe disso, já está
Isso.
em aberto.
Furo é comigo.
Mas, antes da gente falar, vamos falar alguns dos demitidos. Eu fiz uma lista aqui. Gabriel Vac, quem segue o Gabriel Vac nas redes sociais já sabe, porque ele já postou lá, já saiu em notícias da TV, saiu em tudo quanto é canto. Kleber Machado, vamos para os nomes mais famosos, né? Kleber Machado, a Juliana Morrone, o César Galvão aqui de São Paulo, o Fábio Turci, o Fábio William, a Mônica Sanches, Marcelo Canelas, que fez aquela série do Globoplay. Da Boate Kiss, pra quem não sabe quem é. Aí tem Regis Reis, em que não conseguiu prever a sua demissão, que também é uma coisa que a gente precisa falar. As máscaras estão caindo, as máscaras estão caindo. Tem o Maurício Noriega, tem gente de tudo quanto é canto. A questão é, Gabriel Wacker, por que tanto jornalista. Agora entre nesse meandro que você ia falar, por que tantos jornalistas assim sendo demitidos?
Eu acho, primeiro, todo mundo que você falou é veterano, você percebeu, né?
Percebi
E
que tem
tem.
uma
É.
idade, né?
Isso. Tirando a menina que era do Profissão Repórter, a Thaís Itaque, que era mais nova, tinha 15, mas tinha 15 anos de casa, que é tempo pra cacete, o resto é só veterano.
Sim.
Eu acho que tem esse fator renovação, mas tem o fator de todo mundo que você falou, tem exceções. O Eduardo Tchau, a Mônica Sanches, a Luciana Osório, que era do Rio de Janeiro e fazia Fantástico, que estava começando a ascender agora. O Fábio Tu, o Fábio Tussi é uma parada que. O Fábio Tussi me pegou. O Fábio
Por
Tussi me
quê?
pegou.
Conta.
Porque quando o Fábio Tussi ele volta para Nova York, o caminho natural dele era virar âncora. Ele vira substituto. E como substituto, ele vai muito bem apresentando.
Mandou bem.
Ele vai melhor do que o Alan Severiano, que é titular do SP1. Com todo
Sim.
respeito ao Alan, que o Alan é nordestino, é sempre bom ver nordestinos, né? Vou puxar a sardinha pro meu lado. Em posições de destaque, mas o Fábio Tussi é melhor que o Alan Severiano apresentando. Essa me pegou. Ele não se esperava muito, mas o César Galvão eu esperava, porque você percebe quando as pessoas vão perdendo espaço.
Sim,
Né? Você
tempo de
assiste de
tela.
tempo de tela. Fernanda Gentil tava a cara, o Kleber Machado vinha perdendo, não, ele não vinha exatamente perdendo tempo de tela, mas ele vinha perdendo relevância. Ele não foi para a Copa do Mundo, que nem o Noriega.
É.
Ele narrou jogos menos importantes, apesar de ter feito Supercopa do Brasil. Enfim, você nota. O Pagliari foi uma questão de tipo, ele quer relaxar, o cara tá 40 anos aí, enfim.
Sim.
Mas a maioria é essa galera. Salário muito alto de carreira que estava há muito tempo que perdeu o tempo de tela. O Regis Hansen, eu não lembro a última vez que ele fez uma reportagem. A Juliana Morrone, ela estava no Jornal da Globo de Brasília, meia-noite. Ela ganhava um
Sim.
salário muito alto para isso. Então, assim, dá para você fazer com pessoa mais nova. É o que está acontecendo agora. Da maioria dos dias, está entrando na Fernanda Rouvenat ou alguém dessa geração nova da Globo News. A Giovanna Telles, ela entrava no JH mais ou menos com a mesma função da Juliana.
É, há muito
Enfim,
tempo.
há muito
Mas
tempo.
há um padrão, né, Wacker? Há um padrão no sentido de pessoas mais veteranas de casa ganhando aquele salário, salário sênior.
Isso.
Porque hoje em dia tem o um analista júnior, tem o um analista pleno, tem o um sênior, tem o um coordenador. Essa turma estava ganhando salário de coordenador. Então vamos deixar muito claro. O que a Globo não está falindo. O que a Globo percebeu é que dá para fazer mais ou menos igual, porque a gente sabe que qualidade é difícil de substituir, então a gente não vai passar pano para a Globo. A gente sabe que essas pessoas que estão saindo e jogadas no mercado, quem tem um pouco mais de idade, a gente sabe que o mercado tem preconceito, sim, é difícil realocar,
Difícil.
sim. O que aconteceu com o Kleber Machado, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, é uma exceção, não é a regra.
Não é regra.
Então, é a turma, né? É a turma que ganhava um salário alto, né, Wacker? E poderia alguém mais jovem, com mais energia e que topa fazer mais coisas por menos. É isso?
É isso. Tanto que no lugar do Cláudio Machado chegaram três narradores mais jovens de renovação para o Sport TV. E aí você sobe o Villani, você sobe a Renata, você dá mais chance para Everaldo Marques. Ele
É.
sai de precisar ter que fazer o tempo todo de Sport TV. Eu não vou nem usar o exemplo do Kleber. Acho que o exemplo maior é o do Jota Júnior.
Sim.
O Jotinha. O Jotinha é um cara histórico para a equipe do canal do Esporte da Band. Estava mais de 20 anos lá no narrando prioritariamente Sport TV, Globo e tal. O Jotinha não se realocou. O Jotinha não recebeu proposta até agora para voltar para televisão. Teve uma proposta de uma rádio do interior de São Paulo. A gente tá falando do
Gente.
Jota Júnior, que é um cara espetacular, gigante para a história da comunicação, da narração brasileira. O Jota Júnior não consegue ser alocado. O Kleber é muito incrível e o que aconteceu com ele é uma exceção à regra. Eu acho muito difícil o Fábio Tussi, sabe, de verdade, ele merecia, ele é muito competente. O César Galvão, eu vejo ele numa Record, numa Band.
É, com o César Galvão só é crime pesado, meu. Você vê o César Galvão na televisão, você fala, putz, o que que aconteceu?
Filho. Quem matou quem?
Exato.
Entendeu? Então, o César Galvão, vejo ele se realocando, mas a maioria, realmente, eu não consigo observar um lugar para eles se realocarem. A Juliana Morrone combinaria na CNN, mas é que a CNN, tadinho.
É. É.
Nosso problema maior para resolver.
A audiência, por exemplo.
A audiência por aí. Inclusive, que no dia que a gente está gravando esse podcast, hoje é 2 de maio, estreou o É da Coisa, o programa do Reinaldo Azevedo, na rádio, na TV Paga, no Band News TV. Basicamente, o programa ganhou a Globo News, por algum momento. A Band News, que quando você vê, tá traço, 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 01, traço, traço. A Band News. Nossa, a CNN tem um problema para resolver, tem mais problema para resolver. E acho que não é a Juliana que vai resolver esse problema.
É. É, mas aí eu tenho uma pergunta, porque assim, todo mundo fala que televisão é hábito, né? Os grandes nomes da comunicação, todo mundo fala isso. Televisão é hábito, pô. Eu ligo lá, eu quero ver aquela pessoa desde sempre, né? Eu ligo ali na Globo São Paulo, quero assistir o jogo ali do Parmeira e Bragantino com Kleber Machado. Né?
Sim.
Você quer ouvir? Olha o Romarinho! Você quer ouvir? E aí, de repente, várias caras novas. Eu não sou contra caras novas. Eu acho que tem uma questão aí que é triste, né, Vaca? A gente vê essas pessoas perdendo espaço numa sociedade que é utilitarista, né? Então, enquanto você é jovem e você é útil, você serve. Daqui a pouco você não serve tanto mais. Mas tem a galera nova chegando. E aí, como que a gente faz? Troca a grana, fica tudo mais barato, dá para ter um fôlego financeiro, mas tem o fator que a gente não conhece quase ninguém mais que tá na tela. E aí?
Aí das duas, uma, ou você se acostuma com os novos hosts, porque televisão também é apto para isso, para renovar, ou você muda de
Boa.
canal e vai atrás das pessoas que você gosta. Eu acho que das duas, uma. Eu acho que como as pessoas têm aqui no costume do Brasil de assistir Globo, a gente tem visto também um pouquinho na dramaturgia esse movimento de renovação. Não adianta, as pessoas vão se acostumar na marra. Não tem jeito, é se acostumar dessa forma e se embora. Assim, eu tenho. Eu uso como exemplo a própria Globo News. A Globo News tem feito um trabalho de renovação de reportagem muito grande. Muito grande. E no, só no. Tem o Pedro Figueiredo, que foi do Rio para lá, Fernando Rovenal, Ricardinho Abreu. Vou lembrar de mais gente. A Isabela Camargo, que não é nova de. Ela vai brigar comigo. Ela não é nova de idade, mas ela é nova de televisão de rede nacional. Ela não tem nem 5 anos. Tem 5, 7 anos de Globo, mais ou menos, tem pouco tempo. Já era um repórter de antes, já tinha feito, trabalhando na TV do Ratinho lá no Paraná, enfim.
A rede massa.
Rede Massa. Então, assim, há um trabalho de renovação nesse sentido, entendeu? Na dramaturgia, a gente também vê não renovações, um lugar a gente tem visto mais diversidade, mais negros, mais atores de outros sotaques. A Isadora Cruz de Mar Sertão, agora recentemente, a Clara Monek, a Kate Lisse de Vai na Fé, e por aí vai.
É, mas aí que tá, né? A gente chega agora na dramaturgia, porque o Facão, o RH da Globo, trabalhou. Sabe quem foram os dois que. As duas pessoas que mais trabalharam na Globo? RH, a pessoa da RH da Globo, e o cara da retrospectiva, o editor da retrospectiva. São essas duas pessoas que estão trabalhando muito, acho que receberam uma bonificação aí da família Marinho.
Love Letter bombou.
Mas aqui, ó, tem uma matéria de um rapaz que eu não conheço muito bem, mas ele escreve bem, pelo que eu li aqui, ó, chama Gabriel Wacker.
Conheço esse moço. Dizem que é
Conhece?
legal. Conheço.
Tem futuro? Eu gosto de futuro.
Obrigado. Obrigado.
Você comentou aqui, ó. Globo prepara cortes na dramaturgia após Facão no jornalismo e no esporte. Vaca, vamos ver então, recapitulando. A Globo está se readequando igual às grandes empresas no mundo inteiro. Ou seja, os salários estavam muito altos. Sabe aquele momento que você chega a pagar salários que estavam excelentes? Sabe aquela pessoa que faz um projetinho? A Globo teve muito disso, né, Vaca? A
Opa.
pessoa ficava o ano inteiro ali, fazia um projetinho de 3 meses, era 500 mil, 100 mil reais por mês. Falava,
Nossa.
meu,
Até
e
outro
aí?
dia, a Gabriela Duarte tinha contato com isso com a Globo. A Gabriela, ela não faz novela desde 2018.
É, a mamata realmente estava acabando para essa turma aí que não tava na tela, não tava produzindo. E esse lance de uma só Globo, Wacker, também ajudou, né? Tipo assim, o cara não tá fazendo Globo, mas não tá fazendo Multishow, não tá fazendo GNT, não tá fazendo Sport TV, não tá fazendo nada, é melhor ele zarpar. E aí vai chegar na dramaturgia, é isso que tá rolando, porque a Giovanna
Já
Antonelli
chegou.
pela foto já foi, né? É, já chegou, conta,
A
conta.
Giovanna Antonelli já foi. A Ana Ricari, que é a Tina de Malhação Viva a Diferença, as Five e tal. ela chegou num acordo para rescindir e foi e assinou com Star Plus. Eu sei que a Isabelle Drummond tá no radar, então assim, a Isabelle Drummond tá fora do ar há muito tempo também, então assim, né? Como adianta
Exato.
Isabelle Drummond? Um beijo, Isabelle Drummond. Tentei falar com ela outro dia, ela me ignorou. Mas, bom,
Acontece, vaca.
acontece. Mas enfim, então eu acho que assim, é uma coisa natural, até porque hoje o mercado de dramaturgia ele tá mais amplo, até do que o, né, até porque o até porque o mercado tem mais investimento, tem mais produções em diversas áreas. Por exemplo, a mesma empresa que transmite esporte, faz série, o próprio Star Plus está aí, Paramount Plus, então você tem mais mercado para essa galera. Então, e normalmente essas empresas, assim, a Amazon, pelo menos, paga em dólar. E dólar está valorizado. Você ganhar em dólar é muito melhor do que você ganhar em real, né? É bom para todo
Exato.
mundo. A Globo economiza os reais e o cara ganha em dólares.
E tem também um lance que também é uma readequação da Globo para o mercado também internacional, né, Wacker? Por exemplo, porque a gente vê aqueles talk shows americanos, Jimmy Fallon da vida, essa turma toda aí, que vai um monte de ator de todos os canais que está fazendo série, sei lá, o cara faz série na ABC e vai na NBC. Porque o cara ele tem um contrato ali por obra e não tem esse apego, é tudo muito pulverizado. E é o que aconteceu. A Globo era a grande dona de tudo. E nesses últimos anos, principalmente no esporte, né, Wacker, a gente viu a Globo segurando, perdendo vários direitos. Agora ela tá retomando aos poucos, tá escolhendo a dedo que ela vai comprar. Mas a Globo, eu costumo fazer uma análise. Quero ver se você acha que eu tô certo. A Globo era um Michael Jackson no shopping. Sabe o Michael Jackson no shopping? Ele falava: "This saia comprando tudo, inchou, né? Porque aí você entra, começa a comprar tudo, você entra em dívida. A Globo tá abrindo mão para ver o que realmente agora vale a pena comprar. Então ela fala: "Ah, o Paulistão, eu vou tentar, mas eu não vou pagar tão caro assim", né? Então ela deixa para uma Record da vida. Mas a Copa do Mundo ela quer, né, vaca?
Isso
A Libertadores ela quer, hein? A Champions League, que o senhor sabe o que
ela
vai
fez proposta.
acontecer. Ela fez pro e proposta boa, quero ver.
Forte, foi conservadora, foi o termo que eu vi, foi uma proposta conservadora.
Não foi aquela coisa. Também não tá querendo comprar a qualquer custo. Ela não tá querendo ser aquela pessoa desesperada, né?
Isso. Ela sabe que ela tem que pagar a conta. Agora, é porque assim, o que que é competitivo hoje em TV aberta e como é que você faz isso fechando lucro? Poxa, é contrato por obra, é torneio, é evento, infelizmente, com a grana elevada para pagar. Então tá certo, eu acho que nesse ponto tá certo.
Tem que saber gastar,
Tem que
né?
saber gastar, tem que saber gastar nesse sentido, de você conseguir equilibrar tudo e usar o dinheiro de forma correta. E eu acho que por
Exato.
enquanto eles têm sido bem-sucedidos nisso, tá? Por enquanto.
A retomada da Libertadores é um pouco disso, e não pra gente só não ficar no esporte, mas é o lance assim. É por obra, tem muito artista que a Globo, por exemplo, até o próprio Lázaro Ramos, né, que foi pra Amazon, e a gente não sabe muito bem, a Globo tá querendo mantém contrato ali só quem é muito interessante mesmo, para ela não perder alguém que é muito estratégico. Mas de resto é contrato por obra, vai ser chamado, todo mundo vai virar frila na Rede Globo, né? É essa história. Agora vamos para a história da demissão que mais chamou atenção nas redes sociais. As pessoas sentiram muito, Wacker. Kleber Machado, que um dia estava na Globo e de repente pairou na Rede Record, né, narrando a final do Paulistão, né? Foi uma coisa que digamos que foi uma certa comoção da internet. Muita gente ficou chateado com o que a Globo fez com Kleber Machado. Ou eu tô errado?
Não, não, eu acho que nem ele sabia que ele era tão querido. Ele falou isso, eu participei lá do Roda Bíblia do Alan Simon, e ele falou isso, que nem ele imaginava que ele era tão querido assim. Realmente nem eu imaginava, acho que ninguém imaginava que ele era tão de fato popular, sabe? E foi muito rápido, porque assim, realmente, a Record aproveitou uma oportunidade de mercado, né? Convenhamos, eles foram espertos nesse sentido. E a Amazon já estava querendo um narrador nesse estilo de futebol mais, sabe, o cara
Elite, né?
mais mais elite, mais primeira linha. Sondaram alguns nomes de mercado. Não tô dizendo que o Romulo Mendonça não é um cara bom, mas assim, não é um cara número um, assim, não é um cara que você fala, pô, vou ver o jogo com a do Romulo Mendonça. Não, pelo menos em futebol, tá?
E ele nem curte tanto futebol, né?
E até curte, mas não digo assim, não é um esporte que ele narra melhor.
Não é o
Não
carro-chefe.
é o carro-chefe, ele narra melhor basquete. Enfim. E o Kleber é um cara que as pessoas falam, pô, esse cara eu vou ver por causa do Kleber. Esse aqui, perfeito. Eu acho que o Kleber, ele tem também uma coisa muito engraçada, que ele parou de se levar a sério. Ele entendeu o que a rede social queria, ele entendeu o que o público queria, ele por muito tempo se levou a sério. E aí, acho que a Copa do Mundo, a última, ajudou muito ele nisso. A saída dele tá perfeita, ele tá lidando melhor do que o público todo lidou com isso.
Verdade.
Todo mundo lidou de uma forma, ai, vou perder o Kleber, e o Kleber. É isso aí, galera. É nóis. Em
Terapia
uma
tá em
semana,
dia.
terapia tá em dia, com uma semana ele arrumou dois empregos. Foi tipo pai de Fritz. Coisa incrível, foi tipo Julius. Sabe?
Mas, ô Wacker, é isso que eu ia comentar. Em alguns momentos, antes da Copa do Mundo, eu vi o Kleber frequentar o Seleção Sport TV.
Isso.
E ali eu senti que ele tava meio deslocado, ele tava discutindo, sabe, além da conta? E aí veio a Copa do Mundo. Quando ele viu que ele não foi chamado pra Copa, né, que ele não viajou até a Copa, ele começou a brincar mais, começou a brincar com o Galvão. Teve alguns memes, eu acho que o Kleber passou de, o pessoal de piada, que o pessoal fazia piada com ele, virou folclórico na Copa do
Isso.
Mundo. A internet adotou o Kleber Machado. E aí, você acha que é isso que fez a galera sentir tanto na internet?
Eu acho que foi isso sim. O Kleber, ele percebe que ele precisa fazer alguma coisa, ele reage muito bem. Ele fala, opa, preciso virar o jogo aqui. E ele vira de uma forma brilhante. A Copa do Mundo foi perfeita. Foi
Foi.
irretocável. Porque eu acho que as próprias pessoas entenderam o seguinte: houve uma injustiça em não enviá-lo. E houve, de fato.
Houve.
E houve, de fato. Acho que poderiam ter mandado ele. Sabe? Acho que só mandar. Tanto que depois, o tanto que. O Luiz Roberto teve um problema, né? Teve um problema de voz, e ficou uns dias afastado da Copa do Mundo. E, queira ou não, assim, você transmitir daqui, você perde a emoção do calor do momento.
Perde.
Por mais que o Kleber tenha feito esses jogos bem, mas ele poderia estar lá, sabe? Ele poderia estar lá. Foi uma escolha de economia boba pro Globo, mas hoje a gente vê que faz muito mais sentido, né? Porque ele saiu. A gente já entendia muito bem o que eles queriam fazer. Já era uma. Assim, vou falar por mim. Eu já ouvi esse papo de que o Kleber podia sair, que o Kleber podia sair desde 2019, assim. Era dos três, assim. Se, vamos mandar alguém embora. Demitir mesmo. Kleber. O Galvão saiu. Eu sempre falo isso. O Galvão deixou de ser narrador. O Galvão ainda não saiu da Globo. Deixou de ser narrador. Ele ainda tem contrato com a Globo até o final de 2024. Para outras coisas. Para outras coisas, mas ele ainda tem.
Sim.
Se ele vai fazer essas outras coisas ao Globo rescindir antes, eu não sei, mas hoje ele tem contrato. E o Luiz Roberto era o número um, claramente, até pelo que o Luiz Roberto entregou nos últimos 6, 7 anos. O Luiz Roberto, se hoje ele é o número um, a gente tem que ser justo, foi por mérito.
Sim, você comentou isso na última vez que você veio, de quem ia substituir realmente era o Luiz Roberto. Você não sabia muito bem se o Kleber Machado ia ser o segundo, e vinha o Villani muito por fora, que também tinha perdido espaço. Parece que agora ele vai retomar, né? Ele vai ter tempo para retomar esse espaço que ele perdeu.
Exatamente.
Mas a pergunta que eu quero fazer antes de você completar, já pode emendar. Existe vida pós-Globo? Tantos anos você numa empresa como a Rede Globo, o que aconteceu com o Kleber Machado, que ele ficou tanto tempo, e ele foi exceção, Wacker. Mas e aí, para esses outros jornalistas? E aí, existe vida pós-Globo?
Tá difícil, né? Tá difícil. Para jornalista não existe tanto. O jornalista não existe tanto. Acho que, de novo, o Kleber foi uma exceção à regra. Falei do exemplo do jornalista do esporte. Espero que, por exemplo, o Fábio Tussi se realoque. O Fábio Tussi é muito bom. A Juliana Morrone também. Estavam falando muito dela de CNN e tal. A Eliane Bache, que foi demitida no ano passado, que pediu demissão no ano passado, na verdade, por falta de espaço. Ela acabou de ser contratada pela CNN. Antes ela tinha feito um piloto na Jovem Pan. Ou seja, tem espaço, mas esse espaço é cada vez mais diminuto. O Regis Hussein, por exemplo, de novo, eu não lembro a última vez que ele fez alguma coisa na Globo. E o Regis, eu não vejo ele em outro lugar, o estilo que ele faz. sabe? A Giovanna Teles também não muito. É, então,
Triste.
é triste, sim, é triste. Hoje é complicado você ver essa galera veterana perder espaço e você simplesmente falar, e aí, o que essa galera vai fazer? Sabe? E a Juliana Morrone era top 1, né? A Juliana Morrone tava de novo rodízio do Jornal Nacional.
Tava, sabadão ela tava ali. E, ô, Wacker, tem uma questão aí que até o Thiago Leifert comentou no podcast dele no Três na Área. Porque a gente não pode deixar de esquecer que as pessoas do vídeo foram demitidas, mas muita gente também nos bastidores foram demitidas. As pessoas que às vezes não tem nem o vídeo para se mostrar, né, pro portfólio. Trabalhos excelentes, mas fica ainda mais complicado para quem está nos bastidores, né?
Isso, a gente falou de dramaturgia. Flávio Nascimento, que era o diretor de produção de novelas da Globo há muitos anos, agora estava mais no entretenimento. Era Simone Lamosa que estava no entretenimento, e ela também foi nas novelas, perdão, e na dramaturgia, diretor de produção também, e ela também foi demitida. Os dois juntos têm 80 anos de Globo, cada um tinha 40 anos. Eram os principais diretores de produção, ou seja, o cara que liderava a produção de uma novela, tecnicamente falando. Preparava tudo, arrumava locação, etc. Esses dois produtores, diretores de produção, foram demitidos. Tinha falando dos dois maiores diretores de produção da história da Globo, certamente. Então, assim, só por aí você sente que, realmente, assim, a era do salário alto acabou. E não é só na Globo, é principalmente fora dela. Tanto que a demissão do Benja, do SBT, acho que explica um pouco isso também.
Exatamente. E a última questão, que é aquela pergunta do corte, Vaca. Porque, assim, né? A gente já falou, todo mundo tá se realocando, tentando se realocar. Muitos cortes vêm aí. Muitos cortes vêm aí. Mas é o seguinte, Vaca. E aí, vem mais demissão por aí? Demissão não só das pessoas nos bastidores, que são super importantes, mas pessoas que são famosas de vídeo, assim, que a gente vai sentir o baque igual o Kleber Machado. Tem pior?
Eu acho que o pior já passou. Acho que o pior já passou. Mas ainda acho que vem. Até porque onde eu sei era até esse mês, assim. Acho que tem gente ainda para sair, mas é mais pontual, é mais localizado, não é uma coisa ó, sabe? Mas eu concordo que assim vem e vem pesado, hein? Mas o pior já passou. É porque é sempre pesado. Demissão é sempre pesado, gente. Tem que falar isso. Demissão
Verdade.
é sempre difícil. Mas eu ainda, mas que eu saiba bem. Quem eu não sei, mas que eu saiba ainda bem.
O que eu ia completar do Thiago Leifert é que ele falou no podcast dele que muita gente de vídeo foi demitida, muita gente de bastidor foi demitida, mas a gerência e a turma que comanda ali continua a mesma, que também tem salário tão alto quanto. Então há também uma. Como toda empresa e como todo lugar, política assim também, uma perpetuação do poder ali, né? Cada um tá se segurando no que pode, né, Wacker? E a gente não pode nem
Exatamente.
julgar, né? Essa que é a grande verdade.
A questão é que empresas são empresas, né, gente? A gente tem que entender cada empresa com a sua realidade. Eu hoje não vejo certas situações na Globo acontecerem como deveriam, como aconteceram anos atrás. Acho que a gente avançou nesse sentido. Acho que a Globo hoje está mais representativa, a Globo tenta ser uma empresa melhor, apesar de muita coisa ainda estar errada. Acho que esse ponto a gente precisa comentar. Acho que ainda há um pouquinho de assédio, acho que ainda há uma falta de esclarecimento maior sobre casos que acontecem dentro da emissora, acho que o compliance ainda não é bom. Eu vejo muita gente reclamando de compliance, compliance, compliance. Então, assim, eu acho que a gente ainda vai ver muito desses diretores que a gente fala, pô, esse diretor tá tomando a decisão errada, ainda tomando decisões lá. Acho que é isso.
É, aí que tá a grande questão. E a última questão para eu liberar o Gabriel Wacker. Você agora é o diretor da Rede Globo. Você é o novo diretor da Rede Globo. Você tá com papel e caneta na mão. Dinheiro, ó, cheque em branco. Quem desses demitidos dessa lista enorme você contrataria novamente?
É só um, tem número, quantos?
Um só. Uma
Um
pessoa
só?
só. Um só. Você
Pô,
fala, ó.
difícil.
Vai ter que voltar. É para
Um
ser injusto
só?
mesmo, como a vida,
Eu
Wacker.
tô percebendo, um só. Ah, o Paglia. Paglia.
Ó. Oh.
O Paglia. Primeiro, porque eu acho, de novo, seria o Cláudio Machado, mas o Cláudio Machado tá bem fora. A
Tá.
Fernanda Gentil, todo mundo sabe a minha opinião. Tem um trem polemicasíssima sobre ela, que eu acho ela super estimada. Sempre achei, desde a época do esporte, do entretenimento. Acho que os programas ruins que ela apresentava potencializaram essa superestimação. E eu acho que ela não vai bem, não acho que foi uma boa sacada do Casemiro trazer ela pra Copa do Mundo Feminino. Ela não tem ligação com o futebol feminino. Não tem, simplesmente não tem. Ah, ela gosta, acha legal, ela é uma modalidade que ela curte, bacana, mas tem gente do mercado de jornalismo que merecia muito mais. Tudo bem, o nome midiático da Manchete, tudo bem. E o Pagli é um dos melhores textos da televisão. Se eu pudesse dar um programa semanal pro Pagli, é só fazer reportagem. O Pagli é espetacular. Não é à toa que a Sandra Neyberg é pirada nesse cara.
Exato.
O Pagli é sensacional. Traria o Pagli de volta. Falar assim,
Ó.
quanto você quer? 200 mil. Vem.
Gostei, gostei. É um nome, é um bom nome, é um bom nome. Eu acho que tivemos grandes nomes que a gente perdeu aqui. Se eu
Menção
fosse.
honrosa ao Fábio Tursi e a Juliana Rojas.
É. Eu, como eu sou aqui paulista, eu iria de César Galvão. César Galvão é a pessoa que, quando ele aparecia na televisão, eu batia uma reta e saía correndo, porque eu sabia que era tragédia, era coisa. Então ele me avisava. Agora não, eu sento no ali para assistir o jornal, pode vir supetão uma coisa ruim, entendeu? Então eu preferia evitar, eu traria César Galvão de volta. Mas é isso, Wacker. Falei que ia te chamar mais uma vez e chamei. E
Chama.
aguarde. Agora. Chama!
Chama. Chama.
Chama!
Não sou o Gustavo, mas chama.
É isso,
Ainda bem
Wacker.
que eu não tenho uma Key Alves aqui me mentindo. Vai ver.
É, nunca se sabe.
Não, 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 não.
É tranquilo, é tranquilo.
Não, não. Eu tenho digníssima já.
Ah, é verdade, é verdade. Wacker é um rapaz comprometido. Não adianta, meninas, vocês comentarem aqui com hashtag lindo, tesão, bonito e
Muito
gostosão, que não
gostosão.
vai rolar.
Isso, já sou quase casado, praticamente.
Exato, é um homem de família.
Isso.
Pessoal, para vocês seguirem Gabriel Wacker, vão aqui, ó, link na descrição. Um dos melhores textos de televisão, direitos de transmissão de futebol. É um dos caras mais talentosos dessa nova geração aí. A Globo tá de olho, a Globo tá de olho, a Globo.
Quase já trabalhei lá.
Então, viu? Tô falando, tô sabendo. Sigam ele. Muito obrigado, viu, Wacker? Volte sempre aqui no Eles Que Lutam e manda um beijo aí pra quem você quiser.
Obrigado, Gabi. Obrigado para todo mundo que está assistindo. Prazer. Me chame. Eu gosto do Eles Que Lutam pra caramba. Vejo sempre. Amo seu TikTok. Amo. Amo o TikTok do Eles Que Lutam. Amo. É uma das poucas coisas que eu vejo no TikTok.
Obrigado,
E é isso. Tô no Gabi Wacker no Instagram. Gabi Wacker no Twitter. Coluna de notícias da TV. E outras cositas más.
obrigado.
Precisando,
Outras coisas.
é só
É só
falar.
achar. É isso, minha gente. Lembrando que eu e Gabriel Wacker, a gente só comenta, né, Wacker? Eles que lutam até semana que vem. Falou, pessoal!
Tchau, tchau.